Olá, você ligado aqui no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação de acompanhamento de safras, fazendo um giro pelo Brasil, verificando os diferentes estágios de desenvolvimento das lavouras nas mais diferentes regiões do país. E dessa vez nós vamos lá para o estado de Goiás para conversar com o Adriano Antônio Barzotto, ele que é presidente da ProSoja de Goiás e já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Adriano. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme. Bom dia, amigos do Notícias Agrícolas. É um prazer sempre poder trazer as informações do estado de Goiás aí para todo o país.
Adriano, como que estão sendo feitos os trabalhos de plantio do milho safrinha em Goiás? Esses trabalhos já estão se encaminhando para a reta final por aí, né?
Guilherme, eu diria já que o milho safrinha já se encerrou. Nós já conseguimos finalizar o plantio do milho safrinha, até porque a janela nossa se fechou lá no final do mês de fevereiro, né? Então, alguns produtores que estavam mais organizados com a semente comprada acabaram invadindo um pouquinho o mês de março, mas agora já se finalizando o mês de março, o milho está tudo plantado. Talvez algumas áreas no norte do estado que planta sorgo forrageiro, ou até às vezes alguma lavoura de milho forrageiro ainda está sendo plantada, mas basicamente grãos, está toda ela já implantada no estado.
E com esses trabalhos que conseguiram ser realizados dentro da melhor janela aí no estado, qual que é a expectativa do produtor para essa safrinha de milho e expectativa de boas produtividades por aí?
O plantio do milho, por incrível que pareça, teve uma janela um pouco mais estendida esse ano, já que com aquele adiantamento do ciclo da soja por conta do veranico do mês de janeiro, algumas áreas de soja tiveram o ciclo mais curto, foram colhidas mais cedo, né? Então o produtor teve uma janela maior. Consequentemente, ele começou a plantar na época mais correta possível, podendo fazer o seu plantio com o tempo, com um escalonamento de época. E até em alguns casos aumentando um pouco a área a mais do que ele imaginava. Então, nós temos um plantio realmente que correu dentro da expectativa melhor possível para o estado.
E Adriano, a gente acompanha, né, alguns relatos de produtores em algumas áreas do Brasil ali relatando alguns problemas com a sanidade para essa safrinha de milho, né? Ataque de lagartas, de gafanhotos, cigarras. Como que está essa situação aí em Goiás?
No caso de lagartas, nós realmente estamos tendo um pouco mais de problema nesse ano, até porque o plantio do milho convencional ele aumentou bastante proporcionalmente no estado dos últimos 2 anos, né? Os milhos com tecnologia eles ficaram um pouco mais caros para poder serem adquiridas sementes. Alguns produtores optaram por comprar semente convencional e se adaptaram bem nesse tipo de cultivo. Então, quando você aumenta a quantidade de milho convencional, automaticamente você propicia o desenvolvimento de varicose, lagarta, e isso vai afetar um pouquinho mais as lavouras. No caso da cigarrinha, a gente tem o ataque de cigarrinha no estado também. Há 2 anos atrás nós tivemos percas acentuadas por conta da cigarrinha, mas o produtor ele aprendeu a lidar com esse problema. Ele tem feito as aplicações no momento certo. Ele aprendeu a escolher a variedade mais adequada, que não é tão afetada pela doença, né, que a cigarrinha transmite. Então, basicamente, tratos culturais adequados faz com que o produtor consiga administrar esses contratempos que tem durante o ciclo da cultura. Mas o nosso maior problema não é esse. Nosso maior problema é falta de chuva. A gente sabe que, a partir de agora, começo de abril, a tendência de diminuir as chuvas é maior e o produtor precisa ficar muito atento a isso aí também.
A expectativa é que os trabalhos de colheita do milho aconteçam em que datas aí no estado?
Desculpe, cortou a pergunta. Você pode responder
A
para mim?
expectativa é que a colheita do milho aconteça em que datas aí no estado?
Como nós começamos o plantio um pouquinho mais cedo, na primeira quinzena do mês de janeiro, em algumas áreas do sudoeste, acredite-se que a partir do dia 15 de junho nós já teremos algumas áreas sendo colhidas. Isso tudo depende da comercialização. se a comercialização estiver procurando milho, se os consumidores estiverem tendo necessidade de milho, a tendência da colheita mais antecipada acontece. Se o mercado estiver fraco, frouxo, o produtor, a tendência dele é deixar o milho um pouco mais na lavoura para secar naturalmente, diminuindo o custo de secagem e armazenagem, né? Então, assim, vai depender muito da comercialização, se ela for um pouco mais forte no mês de junho. A gente vai ver a colheita antecipada. Senão, ela vai acontecer realmente a partir do dia 15 e entrar no mês de julho a frente.
Falando, né, dessa questão da comercialização, como que o produtor encontra o mercado do milho no momento aí em Goiás? Ele consegue fazer negociações? O preço é atrativo? Como que está essa situação de mercado por enquanto?
O mercado do milho, ele é um mercado muito dinâmico e o produtor precisa ficar muito atento a esse dinamismo. Por exemplo, a semana passada nós tivemos aí uma disparada do dólar, propiciou a melhora nos preços do milho futuro, então o produtor precisava estar muito atento e aproveitar essa janela específica de comercialização. Essa semana já um pouco mais fraca, então a tendência é dessa oscilação ir acontecendo até próximo da colheita, que é quando as indústrias, as empresas se sentem mais seguras, estão vendo o milho já perto de ser colhido, então aí já entra o período de colheita, onde o preço ele é mais achatado. Então, o produtor precisa ficar muito atento. Já tivemos outras oportunidades no ano passado, finalzinho do ano passado, de comercialização do milho safrinha. Tivemos oportunidades no mês de janeiro, agora de novo. Então, o produtor precisa ficar muito, muito, muito atento a essas janelas, que são geralmente muito curtas, questão de um dia ou dois, e a janela se fecha de novo. O produtor precisa estar atento.
E Adriano, né, ao mesmo tempo, né, que o trabalho de plantio dessa safrinha já se encerrou, também vai se encaminhando para o final ali as últimas lavouras de soja para serem colhidas. Como que foram esses trabalhos de colheita em Goiás e que tipo de resultados os produtores têm obtido até o momento?
Nós tivemos um período de colheita bastante acelerado no começo, devido à estiagem, então o produtor conseguiu colher rápido e soja seca sempre é mais fácil de colher, né? Então a colheita no começo andou melhor. Depois, no mês de fevereiro, teve uns períodos de chuvas onde deu um pouquinho mais de morosidade na colheita, mas nós tivemos, de uma maneira geral, um período de colheita dentro do histórico. A gente colheu sempre da maneira que vem colhendo nos últimos anos, falando assim, em época de colheita, né? Então, essa colheita que aconteceu proporcionou o plantio da safrinha da maneira correta e quem ainda está colhendo agora ou vai deixar a área vazia ou vai fazer plantio de alguma cobertura de solo aí, visando palhada, visando pastejo mais para frente também. Então, já é um outro ponto de vista, um outro ponto que o produtor tem para fazer o manejo. Então, mas, de maneira geral, correu satisfatoriamente bem.
E, Adriano, né, sempre que a gente vem conversando aqui durante toda essa safra de soja 18-19 de Goiás, a questão da dificuldade da produtividade é sempre abordada, né? Essa soja passou por veranicos ali em dezembro, janeiro. Como que tem sido as produtividades até o momento? O produtor conseguiu colher mais do que era esperado lá no começo ou esse nível de perda continuou presente nas lavouras até o momento?
Nós estimamos, lá no mês de janeiro ainda, um potencial de perdas ao redor de 15%. E a gente ainda entende que esse potencial realmente se confirmou pelos motivos seguintes. As lavouras de soja de ciclo curto, as mais precoces, que são plantadas no sul e no sudoeste do estado, elas foram mais afetadas e são áreas mais extensas dessas variedades, né? Então, realmente, essas áreas foram afetadas. Nós tivemos aí lavouras com 35, 40 sacos, 50 sacos de produtividade, o que realmente tira a média do produtor. Mas já no final, com as variedades do ciclo mais tardio, eu vi produtores aí colhendo 70 sacos, 75 sacos. Mas, de uma maneira geral, acho que as perdas ainda estão aí ao redor de 15%,
E diante, né, desse cenário com essas perdas de girando ali em torno de 15%, como que o produtor encontra o mercado? O mercado da soja, ele conseguiu precificar essas perdas para melhoria dos preços? Como que está sendo feito as negociações para essa safra de soja?
Olha, Guilherme, está sendo um ano de extremo desafio de comercialização. Na questão de soja, as empresas, elas estão muito muito focados nessa guerra comercial entre o Brasil e a China, não estão muito olhando se tem perda ou não, isso não tem muito influenciado no nosso valor da soja, né? Então isso daí deixou o produtor meio que desunido. Quem precisou vender, teve que vender um preço mais abaixo. Quem está conseguindo segurar, a gente acredita que agora, a partir da virada do mês de março para abril, já com a lavoura americana entrando em plantio, talvez essa guerra comercial se resolva finalmente e a comercialização começa a andar como sempre foi. O mercado, do jeito que ele se comportou esse ano aí, é prejudicial para todo mundo, para o produtor americano, para o produtor brasileiro. Eu acho que só quem se beneficiou foi o consumidor, o comprador chinês, na verdade.
Então,
bastante travado o mercado nessa safra, bastante difícil.
Então, com essa dificuldade na soja, né, que teve menos produtividade, mas essa dificuldade na negociação aumenta ainda mais a importância de ter uma safrinha bem feita aí no estado, até para o produtor conseguir equilibrar as contas no final do ano agrícola, né?
Exatamente. O plantio da safrinha, eu tenho certeza, pelo que a gente anda no estado aqui, foi feito da maneira correta, com as melhores técnicas. Não acreditamos em redução de tecnologia. O produtor gastou para fazer a sua lavoura, porque o produtor precisa ficar atento que os melhores momentos de comercialização não são eternos. Eles vêm e vão. Então, o produtor precisa ficar atento e ir fazendo a construção das suas vendas conforme os momentos melhores aparecem. É claro que tem muitos produtores que gostam de guardar um pouco de dinheiro aí para comercializar em novembro, dezembro, na virada do ano, mas ele tem que fazer isso com a consciência de que ele vai ter que carregar esse estoque. O produtor que tem conta para pagar no mês de outubro, novembro, no mês de setembro, que é o mês que a lavoura de milho tem as suas contas a serem pagas, o produtor precisa fazer a venda antecipada, ele não pode deixar para fazer a venda lá na colheita, que realmente ele vai ter problema e vai vender milho mais barato do que mais.
Tá certo, então, Adriano, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário da agricultura aí no estado de Goiás. Um bom dia para o senhor, um bom trabalho e a gente te espera aqui mais vezes para continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil.
Eu que agradeço, Guilherme. Sempre bom conversar com vocês aí. E a professora de Goiás está sempre disposta a participar, sempre que possível.
Bom, esse foi o Adriano Antônio Barzotto, ele que é presidente da ProSoja de Goiás e conversou com a gente para traçar um panorama do andamento das safras lá no estado goiano. A safrinha de milho no estado já foi totalmente plantada, os plantios ocorreram dentro da melhor janela para o estado, que se encerrava ali com o final do mês de fevereiro. Então, as expectativas de produtividade para essa safrinha são muito boas. O Adriano destacando que o produtor investiu bastante nessa safrinha, ocorreu a impregnar, ele apostou na tecnologia para fazer esse plantio da melhor maneira possível, então as expectativas são muito boas para essa safrinha de milho, que teve boas chuvas em fevereiro, em março, e existe a expectativa que essas boas chuvas continuem pelo menos até o mês de abril, fazendo ali um bom desenvolvimento dessa safra, que deve ser colhida entre os dias 15 de junho até o meio do mês de agosto, lá no estado de Goiás. Ao mesmo tempo, a colheita da soja vai avançando para a sua parte final no estado, restando ali cerca de 8% para ser colhida, mais na região norte do estado. E para a soja, perdas girando na casa dos 15% com relação à safra passada. A soja, principalmente a soja mais precoce, sofrendo bastante com o veranico entre dezembro e janeiro. Então os produtores contabilizando essa perda na casa dos 15% da soja, quando era esperado as 12 milhões de toneladas para serem colhidas, o Adriano destacando que essa produção deve ficar em torno das 9,7 milhões de toneladas no estado. O mercado da soja também não apresenta boas condições para o produtor, os preços não remuneram da melhor maneira, o mercado não precificou essa perda na produtividade, muito em função de toda essa questão da guerra comercial entre China e Estados Unidos, que mexeu bastante com os preços internos da soja. Por isso, mais uma vez, a safrinha de milho se torna ainda mais importante. O Adriano destacando que o mercado do milho tem se mostrado bastante instável, com bastante movimentações. Então, ele aconselha o produtor a ficar de olho no mercado e aproveitar as boas janelas de negociação, que geralmente são curtas, duram ali 1, 2 dias de bons preços. Então, o produtor deve ficar atento e ir negociando a sua safrinha de milho sempre que os preços derem uma melhorada, até para conseguir equilibrar um pouco as contas, compensando ali essas perdas na safra de soja 18-19. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.